podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
Olá, eu sou Camila Pepe e este episódio do podcast da MIT Technology Review Brasil é um oferecimento da ASAP, Aliança para a Saúde Populacional, e da Horizon Therapeutics. Hoje, o nosso tema será doenças raras sobre a ótica da saúde populacional. E para debater comigo sobre esse assunto, eu tenho o prazer de ter aqui Paulo Rebelo, que é diretor-presidente da Agência Nacional da Saúde Suplementar. Um prazer, Paulo.
Prazer, Camila. Prazer meu.
E também Dr. Denis Arviana, que é professor titular da Faculdade de Medicina da UERJ, e também não posso deixar de dizer que foi meu orientador de mestrado, então muito do que eu sei hoje devo a você. Agradeço muito, é uma honra ter você aqui com a gente hoje, Denis Ar.
Obrigado pelo convite, Camila. E você foi um acerto, pelo menos um acerto eu tive como professor.
Obrigada, Denis Ar, sempre muito gentil. E Dr. Cláudio Tafla, que é superintendente médico na Atris e CEO da Ego. Bom, a gente tem um assunto super interessante que está muito em alta sendo debatido agora, essa questão da saúde populacional, principalmente voltada para essa questão da doença rara. Grandes nomes estão aqui, podem contribuir muito para esse assunto, então acho que a gente vai ter uma conversa muito bacana e, sem dúvida, muitos insights vão surgir aqui desse nosso bate-papo. E eu queria começar com você, Paulo, falando um pouco sobre a ANS. O que a ANS tem feito para conduzir as discussões sobre acesso à saúde por pessoas com doenças raras e como o setor tem se posicionado com relação a isso?
Bom, Camila, é um prazer estar aqui falando com você. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui também com o Denizar, Dr. Tafla. Bom, primeiro, a ANS busca sempre o equilíbrio do setor, assim, de forma permanente, atuando para que a gente tenha um mercado que as operadoras mantenham economicamente saudáveis, os prestadores de serviço que atendam os seus pacientes com qualidade, os consumidores tenham capacidade financeira de pagar pelos seus planos com todas as garantias que a regulação do setor oferece. Em relação às doenças raras, é muito importante a gente iniciar o debate lembrando que o rol de procedimentos em eventos de saúde é uma lista de coberturas obrigatórias pelos planos e uma das principais conquistas consagradas por lei exatamente para o setor de saúde suplementar. É bom lembrar que antes da lei 9656 não existia o rol de coberturas obrigatórias, que abrange a todas as doenças listadas pela Organização Mundial de Saúde. Também não existia uma agência reguladora com um papel específico, que é exatamente para fiscalizar o fiel cumprimento dessas regras. E nesse rol, Camila, a doença rara ela está contemplada, ou seja, hoje todas a questão das doenças raras elas já possuem dentro do rol sessões ilimitadas para terapia de fisioterapeutas, para terapias ocupacionais, para fonoaudiólogos, para psicólogos, com inúmeros outros prazos ilimitados de sessão. Tenho recentemente, no caso do rol, nós incorporamos terapias para combate à doença do Batten, o Zolgensma também foi incorporado recentemente, o tratamento do AMI, da atrofia muscular espinhal. Fizemos inclusões importantes de medicamentos oncológicos para cânceres raros, ou seja, o câncer de tireoide com resistência à terapia com iodo radioativo. Fizemos também incorporações para linfoma do manto, para a questão de leucemia mieloide. Houve também essa incorporação para câncer do ovário avançado, uma terminação de mutação, que é o chamado BRCA. A gente sabe, obviamente, os avanços científicos e tecnológicos são fundamentais para o surgimento de novas tecnologias, de novos produtos que vêm exatamente aprimorar esse serviço diagnóstico, tratamento dessas doenças raras, mas a gente também não pode fugir de um tema importante também, obviamente, que é exatamente os custos em saúde, que estão cada vez mais altos. Não é uma característica apenas no Brasil, mas em todo o mundo. E aí, como equacionar essa questão, né? E a gente precisa debater, e aí a agência tem aberto cada vez mais o diálogo. Nesse processo de incorporação de tecnologia que é feito pela agência, há um espaço importante de participação social em que é concedida audiência pública, há um COSAÚDE, que é um ambiente, um fórum adequado para que haja o debate, para que haja discussão com toda a sociedade sobre essas tecnologias que vão sendo incorporadas. E é bom que se diga que toda e qualquer incorporação que seja feita na saúde suplementar é importante que seja feita através de muitos critérios, ou seja, olhando as evidências científicas sobre os impactos econômicos que isso causa dentro do setor como um todo, lembrando que quando nós incorporamos uma tecnologia, ela atende a um Brasil de dimensões continentais com características distintas. Então, por isso é importante que haja esse processo, que haja esse fluxo, ou seja, entrando através da submissão perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E aí, bom, lembrando que no último ano de 2022, nós tivemos uma mudança legislativa importante com relação ao prazo de incorporações dessas novas tecnologias, ou seja, através da Lei 14.307, em que reduziu esse prazo. Hoje nós temos um prazo de 180 mais 90 dias, que é o mesmo prazo que hoje tem a Conitec, e medicamentos, tratamentos oncológicos, antes neoplasias orais, nós temos um prazo de 120 mais 60, ou seja, há um prazo curto, exíguo, e a agência, obviamente, faz esse papel de análise de incorporação de tecnologia e conversando e dialogando com todos os atores desse nosso ecossistema de saúde suplementar.
Perfeito, Paulo. Acho que você trouxe aqui um resumo bem interessante de como funciona hoje esse fluxo, né, de incorporação de tecnologias na saúde suplementar. Trouxe, inclusive, já alguns exemplos, né, do que a gente já tem disponível para esses pacientes. E eu queria aproveitar esse gancho, até que você já trouxe de custo, e para perguntar para o Denizar. Quando a gente fala de saúde populacional, é mais comum a gente ouvir falar desse tema relacionado a doenças mais prevalentes, né? Não é tão comum a gente ver isso atrelado a doenças raras. E aí eu queria que você falasse um pouco, até com base na sua experiência, como que esse conceito, né, de gestão se relaciona ao tratar desse tema de doenças raras e como que ele poderia ser aplicado até mesmo para auxiliar essa questão de aumentar acesso, focado na saúde suplementar.
Camila, primeiro, a satisfação estar aqui compartilhando esse espaço com o Paulo e com o Tafla, alta qualidade aí desse debate. Extremamente pertinente a tua pergunta, porque as doenças raras, elas exigem uma política específica para elas. A gente não pode usar um receituário de doenças prevalentes para doenças raras. No que diz respeito à governança, financiamento, modelo de regulação, modelo de avaliação, de incorporação. E é importante que a gente não desconecte. Ter o Paulo aqui é muito valioso pelo olhar da saúde suplementar, mas a gente tem que ter o SUS aqui também, que essa é uma discussão conjunta. A gente não pode hoje dissociar. Talvez parte da solução seja encontrar uma complementariedade entre SUS e saúde suplementar quando a gente discute doenças raras. E também não colocar só o foco no tratamento dos medicamentos. É uma visão reducionista, a gente tem que olhar a política como um todo, rastreamento, aconselhamento genético, discussão do diagnóstico precoce, capacitação de recursos humanos para lidar com isso, identificação de centros de referência. Mas isso tem que ser feito numa política comum. Se a gente dissociar o sistema, essa conta não vai fechar. Eu fiz um exercício recente, isso nós vamos publicar em breve, com o grupo do professor Gessner Oliveira, que é um econometrista. Nós fizemos uma estimativa, só para dar uma ideia aqui, para iniciar o nosso debate, para 15 terapias que já estão registradas nas principais agências de vigilância sanitária no mundo. 15, sendo 10 para doenças raras e 5 de carticel para oncoemato. No cenário bem conservador, quer dizer, usando uma taxa de incorporação em 5 anos de 20% dessas terapias, usando a menor incidência possível, para o setor de uma maneira geral, a gente teria, trazendo a valor presente, em torno de R$20 bilhões nos próximos 5 anos. No cenário mais agressivo, usando uma incidência mais extrema dessas terapias, e sendo que a precificação foi feita baseada no modelo da CEMED, usando a cesta de medicamentos aos 9 países, menor preço, isso bateria quase R$40 bilhões, todos os setores, né? Fazendo aí a distinção, a gente tentaria identificar o que é saúde suplementar e SUS. Independente do valor, é uma sinalização clara de que essa conta tem que ser revista com modelos de financiamento que contemplem financiamento misto, que é uma iniciativa hoje que já organismos multilaterais têm utilizado, trazer recurso filantrópico, público, privado, para discutir políticas públicas. definir uma regulação conjunta entre saúde suplementar e SUS, porque se a gente tentar segmentar os dois setores nesse momento, vai haver mais perda do que ganho. É muito importante, eu acho que vocês foram muito felizes quando colocaram o guarda-chuva da saúde populacional. Saúde populacional não quer saber se o paciente está no SUS ou na saúde suplementar, até porque essa migração é muito comum e o paciente utiliza. Hoje, dentro do componente especializado da assistência farmacêutica, certamente muitos países, muitos pacientes que são da saúde suplementar utilizam medicamentos de alto custo ali do SUS. Então, essa é uma primeira questão que eu queria deixar para nosso debate, como conseguir essa integração. Talvez seja a oportunidade, porque a gente está trabalhando num nicho bem específico, de populações mais bem definidas, ao contrário de uma doença prevalente, de como organizar isso. Há exemplo de algumas áreas onde isso funciona bem, como transplante, eu acho que é um exemplo. Então, essas seriam as minhas palavras iniciais para fomentar esse debate, pensando como encontrar um ponto comum de SUS e saúde suplementar.
Legal. Cláudio, imagino que você esteja querendo contribuir nesse ponto que o Denizar falou. Estou vendo você aí com expressão de quero falar, então vou deixar você falar sem nem mesmo te fazer nenhuma pergunta. Vai lá.
Que fica muito... Primeiro, o prazer de estar aqui com os dois. Obrigado pelo convite, obrigado, Azap, pela representação. A gente fala muito, né, e tem trazido muito a questão da gestão de saúde populacional. Nenhum país é país se ele for saúde só para o público ou se for só para o privado, né? Não tem isso, não daria para ser feito isso. E a gente já discutiu em momentos anteriores a questão do financiamento do setor, né? Para questões populacionais, o sistema tem que se prover. Mas para questões específicas, talvez devesse existir um fundo ou alguma coisa para poder estabelecer a proporcionalidade dos atendimentos e não, entre aspas, competir com determinados recursos, né? Então, dentro desse assunto, ouvir tanto o Paulo quanto o Denizar é música, né? Porque é o que a gente defende há muito tempo, que as coisas sejam feitas, que as inclusões aos tratamentos sejam disponíveis para todos, né? Então, às vezes, o sistema de saúde privado alavanca determinados tratamentos que depois são absorvidos até pela questão de escala, pelo setor de saúde público, mas aqui no Brasil, o grande setor é o setor de saúde público, né? A gente tem aqui no setor de saúde privado populações maiores do que determinados estados, mas o nosso país tem dimensões enormes e ele precisa resolver a equação tanto para o público quanto para o privado. E ainda não estão bem resolvidas, né, essas situações. Então, se a gente apartar a discussão das doenças raras, que é um subcapítulo da gestão de saúde populacional, e ainda colocar um outro subcapítulo, que é a saúde privada do Brasil, vai ser realmente muito difícil da gente tentar resolver, ou, vamos dizer assim, harmonizar essa questão, porque resolver é difícil em todos os lugares, aqui não seria diferente. O que eu acho que o Denizar e o Paulo trazem uma luz muito importante, como é que a gente consegue, dentro da gestão de saúde populacional, que vai desde a prevenção e promoção, né, o investimento certo na prevenção e promoção, até a especificidade de uma doença, abraçar toda essa população, tanto público quanto privado, as demandas específicas, as demandas populacionais mais prevalentes e epidemiologicamente mais prevalentes. Então, como é que a gente consegue discutir o sistema de saúde brasileiro e, dentro do sistema de saúde brasileiro, as questões da doença rara? E aí, tanto faz, se for para o privado ou para o público, porque a solução vai ser conjunta para o sistema de saúde. Quiçá, talvez, até uma solução mundial, né? Talvez os provedores, a indústria farmacêutica, busquem soluções mundiais para poder atuar regionalmente. Eu acho que é essa a discussão, porque se a gente for desmembrar e fatiar o sistema de saúde, é o que a gente vivia nas operadoras de plano de saúde. Ah, hoje é o dia da oncologia, hoje é o dia da doença rara, hoje é o dia da reumatologia. E aí, assim, as coisas ficam desmembradas. Não dá para falar de gestão de saúde populacional. A gente tem que colocar todo mundo junto e juntos resolver o problema de todo mundo.
Agora, Paulo, Denizar trouxe essa questão da complementaridade, né, dos sistemas, Cláudio reforçou a importância desse ponto, e eu queria que você contasse um pouco para a gente como que tem sido esse diálogo com o Ministério da Saúde, visando essa questão da complementaridade dos sistemas, o que você pode dividir com a gente com relação a isso.
Bom, Camila, isso de fato, eu tenho que fazer um parênteses aqui dessa lógica da complementariedade, da integração público-privada. Tem uma... Denizar, enquanto passou, quando esteve lá no Ministério, ele apresentou uma ideia de uma agência única, exatamente para incorporações de tecnologia, que é o que eu defendo também. Eu acredito que a gente precisa caminhar nesse passo. Obviamente, a gente vem como agência reguladora de incorporação de tecnologia, a gente vem se aproximando muito da própria Conitec. Tanto isso é verdade que hoje já tem essa lei que eu mencionei, a 14.307, ela é um pouco isso, ou seja, a saúde suplementar incorporará também medicamentos que foram analisados e aprovados pela Conitec, nós incorporaremos no prazo de 60 dias até 60 dias, ou seja, isso já demonstra um caminho já para essa integração cada vez maior, e a gente precisa só, eu acho que ajustar dentro de uma visão holística, como vem todos, tanto o Cláudio quanto o Denizar mencionaram, desse guarda-chuva que é o sistema de saúde brasileiro. E aí a gente precisa avançar nisso. A agência vem, obviamente, como agência de Estado, dialogando abertamente com o Ministério da Saúde. A gente tem levado essas preocupações para a ministra Nízia. Tivemos lá em vários momentos conversando com ela sobre essa questão, de que forma nós poderemos avançar. E aí, pegando já um gancho do próprio que o Tafa já colocou, levamos também uma lógica de tentar criar um fundo para que a gente possa possibilitar o pagamento e o custeio dos medicamentos de alto custo que obviamente já chegaram e vão ser incorporados dentro do sistema brasileiro. Obviamente a tecnologia e a inovação está cada vez mais rápida, cada vez mais célere, e a gente não vai ficar longe disso, não é essa a questão, mas obviamente a capacidade de financiamento das famílias brasileiras, do orçamento do Estado, é limitado, e aí a gente precisa ver de que forma a gente consegue avançar nesse debate, nessa questão, nessa construção. E eu tenho visto, obviamente, dentro desse novo diálogo que a gente tem tido com o atual governo, uma predisposição da gente conseguir avançar, da gente conseguir encontrar soluções e meios e pontes, obviamente, para que a gente possa encontrar medidas para enfrentar esses desafios presentes e o futuro, obviamente, com soluções de médio, curto e longo prazo, que eu acho que a gente vem construindo isso já com eles.
Legal. Agora, Denizar, até pegando um pouco dessa questão do próprio fundo e pensando em outras políticas públicas que possam ser desenvolvidas aí numa parceria público e privado, como que você acha que isso seria possível e o que caberia a cada uma dessas partes, assim, de alguma forma? Como que você acha que isso seria a forma de conseguir tornar isso viável?
Camila, há uma iniciativa por parte de organismos multilaterais desse financiamento misto, o termo em inglês é Blended Finance, para exatamente fazer essa orquestração do recurso público, privado e filantrópico. Lembrando que o filantrópico ele é muito importante na área da saúde. Por exemplo, a Fundação Bill e Melinda Gates coloca muito recurso na saúde, mas muitas vezes você precisa de um operador financeiro para fazer isso. Especificamente nesse tópico, o BNDES hoje já tem um normativo sobre isso. O BNDES é o grande operador, até pela característica dele, de fazer, assim, definindo um problema que nós temos agora evidente, que é fazer frente a esse tratamento dessas condições, como operar isso entre o público e o privado. Acho que o Paulo lembrou muito bem a questão do fundo. Eu vou dar uma ideia aqui em termos de recurso. Hoje, se a gente pegar só a emenda parlamentar individual, né, as emendas são discricionárias, hoje está batendo 20 bilhões, sendo que desses 20 bilhões, metade tem que ir para a saúde. 10 bilhões tem que vir para a saúde todo ano. Isso poderia ter uma forma de orientação, e é claro, nós temos muitos parlamentares muito bem intencionados, mas muitas vezes estão colocando recurso onde aquele resultado não é tão bom em termos de desfechos para a população. Se você tem uma orquestração, não só o encaminhamento desse recurso para um operador que também está bem alinhado com as políticas públicas, para as necessidades e aonde o recurso pode trazer mais retorno, a gente começa a ter um fundo que vai ser auditável, os órgãos de controle vão acompanhar, vai ter transparência, mas a gente consegue encaminhar. Outra fonte potencial de recurso para isso, a questão dos tributos, né, os impostos do pecado. Se você começa a tributar álcool nesse país, porque hoje a cerveja tem uma tributação semelhante à água mineral, começa a tributar alimentos processados, que também, além de ser danosos à população, tem tributos baixos. Se você tem uma política de tributação, quando você eleva o preço, reduz o consumo, elasticidade de preço, você já está beneficiando. Uma vez que o indivíduo tem o consumo daquele produto, esse tributo também fique vinculado a um fundo para gerar mais retorno para a saúde. Então, existem caminhos da gente discutir isso. Sem falar em renúncia fiscal da saúde, que hoje está batendo 16, 17 bilhões só de imposto de renda na questão das isenções de saúde. Tem que encontrar um caminho. É claro que nós temos que definir muito bem de onde vem esse recurso. Mas já há um operador financeiro para fazer isso no país, que é o BNDES. Já há exemplos exitosos de se utilizar esses modelos de financiamento misto na Índia, na África do Sul, em saúde, em programas de saúde. É definir o problema, é tentar fazer essa orquestração. E como o Paulo falou muito bem, esse alinhamento que é fundamental, e aqui o Paulo tem sido notável nisso, em desempenhar esse papel de articulação com o Parlamento, com o Ministério da Saúde, que é fundamental. Não adianta ter uma agência, que é uma agência regulatória, que tem um mandato, que isso é muito importante para seu funcionamento, mas que não se comunique com os outros, com os outros setores. E o Paulo tem feito isso com muita notabilidade. Então, eu acho que esse pode ser um caminho para a gente tentar encontrar o financiamento e orquestrar uma política pública mais exitosa.
Legal. Agora, Cláudio, a gente já escutou aqui, né, algumas possíveis soluções para melhorar esse, aumentar, né, o acesso desses pacientes a essas novas tecnologias, desde fundo, o Denizar trouxe agora até essas questões tributárias, mas que outras soluções você poderia sugerir aqui para a gente, e aí até mais pensando nessa questão da saúde populacional, como as tecnologias podem ajudar nesse processo, né, porque a gente fala de saúde populacional, mas como fazer, gerir, né, a saúde dessas pessoas sem tecnologia, como que seria isso?
Ótima pergunta, porque estava exatamente no ponto que a gente não combinou, mas está quase como se tivesse combinado, né? Porque eu acho que se a gente tivesse os recursos, tivesse tudo organizado para o tratamento, a gente ainda não resolveria o sistema de saúde em termos das demandas, principalmente das doenças raras. Porque, falando em gestão de saúde populacional, tudo começa na prevenção e promoção e principalmente no diagnóstico precoce, né? E eu acho que a gente tem um caminho enorme para avançar e para evoluir nessa questão de diagnóstico. Falo isso não só das doenças raras, mas as doenças raras ainda é um capítulo pior em termos de identificação clara do nosso cenário a ser atendido. Eu falo, trazendo um assunto que é mais fácil do que a doença rara, na oncologia. A gente chega a pegar pacientes em fase curativa da doença oncológica em menos de 15, 20% dos casos. Por quê? Ou a gente chega tarde, ou a gente não chega nos lugares que deveria chegar, ou não existe letramento, ou não existe formação para as pessoas, não existe distribuição territorial de recursos para a gente poder fazer o diagnóstico precoce, assertivo. Então, na doença rara, eu tenho certeza absoluta que isso deve ser pior ainda. A gente estima valores, a gente estima populações, mas se for perguntar para todos as operadoras de plano de saúde, que representariam teoricamente 25% da população, se elas representam 25% da demanda esperada de doenças raras, eu vou te dizer com certeza que não, porque é subnotificado. Provavelmente a gente não tem o diagnóstico dessas pessoas ainda bem feito. E por não ter o diagnóstico bem feito, todo o resto da cadeia fica prejudicado, né? A gente vai conseguir, de certa forma, através desses alinhamentos políticos, que reforço aqui o que o Denizar falou, o Paulo tem feito um ótimo trabalho de recolocação e recondução da Agência Nacional dentro do cenário da saúde brasileira. O próprio Denizar é um pilar dessa defesa, né, da saúde brasileira, assim como Nelson e outras pessoas que defendem a gente falar do arcabouço jurídico, do arcabouço legal, para construir estradas pavimentadas e não estradas esburacadas para tentar encontrar acesso a diagnóstico e tratamento. Se a gente não fizer isso alinhado, a gente vai conseguir uma fonte de remuneração, financiamento, mas para uma população subnotificada. E aí, eventualmente, a gente ainda não vai dar acesso da forma correta que a gente deveria dar. Porque quem tem mais acesso a recursos vai ter mais chance de ter diagnóstico e vai ter mais possibilidade aos tratamentos. Isso não é gestão de saúde populacional, isso aí desequilíbrio socioeconômico de um país. A gente vai aumentar ainda mais esse desequilíbrio. Então, eu acho que o que a gente precisa pensar em termos de gestão de saúde populacional é, para cada etapa do cuidado, da jornada de cuidado, identificar quais são os gargalos. Se a gente desengargalar alguma etapa, vai encavalar outra etapa. Então, o que a gente precisa fazer é, vamos aumentar a busca de doenças raras, porque epidemiologicamente a gente tem uma prevalência que a gente ainda não está conhecendo, e aí, a partir disso, criar condições para que toda essa jornada do diagnóstico até o tratamento seja feita de forma equânime.
Sim, essa questão que você trouxe do diagnóstico é muito importante. Realmente a gente não tinha comentado sobre isso antes. A gente fala muito sobre tratamento, mas não adianta tratamento se a gente não sabe onde estão esses pacientes ou quem são esses pacientes. E Paulo, Denizar, fiquem à vontade para comentar, se quiserem também, sobre esse assunto.
Camila, eu tô completamente de acordo com o que o Tafra está falando. Eu acho que é um pouco isso. A gente precisa dar passos largos a esse tipo de iniciativa. A gente precisa primeiro levantar, fazer um levantamento, e aí tem que fazer uma meia-culpa relacionada ao setor de saúde suplementar, essa questão da necessidade de conhecer seus pacientes, conhecer os seus beneficiários de plano de saúde, que muitas vezes as operadoras de plano de saúde, dentro de uma lógica de intermediadoras financeiras, que dentro de um conceito lá atrás, não fazem essa gestão do cuidado, não fazem esse acompanhamento, essa atenção mais próxima dos seus beneficiários. Eu acho que tem muito caminho a seguir. Agora, como eu costumo dizer, na verdade, a gente já está vivendo num outro mundo. A gente está vivendo num mundo em transição, em que essas inovações tecnológicas, sociais e econômicas estão acontecendo num momento, numa velocidade sem precedentes, e aí a gente precisa mudar. E de que forma a gente precisa mudar é naquela lógica do, trazendo, parafraseando aqui o Chupeta, que é a destruição criativa. A gente precisa mudar, ter um outro olhar, essa visão, esse modelo assistencial, esse modelo de gestão que o setor de saúde suplementar, estou fazendo agora um parênteses dentro da minha lógica, tinha, não se sustentará mais. Eu acho que a gente precisa, de fato, fazer as mudanças que, de fato, necessitam, importam, colocar o paciente no centro dessa discussão. Tafra está completamente com razão. A gente precisa conhecer os seus pacientes, seus beneficiários, sob pena da gente ter dificuldade de manter esse setor sustentável e prestando assistência de qualidade a toda a nossa população.
Perfeito.
Camila, posso só fazer um comentário que eu achei fundamental esse tópico que o Tafra levantou do diagnóstico? Quer dizer, a porta de entrada de um sistema mais eficiente é a atenção primária. Só que vamos imaginar na atenção primária que hoje a gente vamos pegar o SUS, nós aumentamos o acesso à atenção primária no Brasil. No Programa de Saúde da Família tem quase 160 milhões de pessoas inscritas sem duplicidade. Mas quando a gente olha a questão da qualidade do cuidado, da resolutividade, ainda deixamos muito a desejar. Para questões básicas, controle de diabetes, controle de hipertensão, os dados que a gente está vendo aí de amputação de membros por condições de complicações de diabetes, só tem aumentado. Como é que a gente vai começar a falar de oncologia e doença rara num cenário onde você também vai ter muita dificuldade para fazer diagnóstico precoce, que é o Tafra falou? É fundamental que você tenha apoio e suporte de inteligência artificial hoje na ponta, porque isso, se você coloca informação, não para substituir o médico, mas dar apoio e facilitar, para levantar algumas questões que ele não vai ter condição hoje de fazer diagnóstico, para dar os alertas. Se você consegue ter mais celeridade nessa etapa, aí vem o primeiro gargalo enorme no SUS, que é a média complexidade. O acesso ao especialista, o acesso aos exames para confirmar um diagnóstico, isso é crítico no SUS. Quando a gente olha a saúde suplementar, muitas vezes você tem até um acesso desorganizado, desregrado a esse especialista e esses exames, que também não é bom. Está aí um primeiro ponto de complementariedade. Por que a gente não pega essa média complexidade hoje, que está confusa, a escassez de um lado, excesso de oferta sem qualidade do outro, e tentar melhorar esse processo. Porque aí, talvez, lá na alta complexidade, o doente possa chegar numa fase ainda, na oncologia ou na doença rara, passível de ser tratado. Estava falando muito bem. Na oncologia, o que a gente está vendo hoje é o doente chegar em estadios, mesmo na saúde suplementar, em estadios avançados. E para tumor sólido, o que faz diferença é operar esse doente numa hora certa, ser bem operado. Isso é que muda a história natural. Não é depois de deixar para ter linhas de tratamento da doença metastática. Então, eu acho que rever essa linha é fundamental para que a gente ganhe eficiência nesse processo.
Legal. Nesse ponto, desculpa te interromper, mas é só para pegar o gancho aqui, eu acho que é fundamental. A gente ainda precisa avançar muito. Doenças oncológicas estão no radar pelo alto custo, alto impacto orçamentário, mas assim, se a gente for rastrear acompanhamento de hipertensos com pressão arterial e tudo, se a gente for acompanhar diabéticos com glicemia e hemoglobina, falha em todos os pontos, né? Então, o que a gente precisa entender é que, assim, nas doenças raras, que são, teoricamente, na sua grande maioria, doenças genéticas, a gente vai ter que investir no diagnóstico. E para investir no diagnóstico, tem que dar condições para a ponta, em qualquer lugar que esteja, de fazer o diagnóstico correto. E diagnósticos genéticos não são tão fáceis de serem feitos quanto diagnósticos laboratoriais mais simples, né? Então, a gente vai ter que caminhar alguns degraus para a gente chegar no problema ainda, né? O problema acho que ainda não está nem bem equacionado. A tecnologia, a inteligência artificial, como o Denizar bem trouxe, vai nos empurrar para essa condição de saber que a gente não sabe nada, né? Quanto mais sei que menos sei, né? Acho que a gente vai chegar a números espantosos de prevalência e epidemiologia não diagnosticada aqui. Mas eu concordo plenamente, tem que ser impulsionado pelas tecnologias. Funciona para todos os outros sistemas. Por que não funciona bem na saúde? E aí eu resgato um pouquinho do que o Paulo falou. O Paulo falou da meia culpa em não ter os dados na saúde suplementar. Trago para mim a meia-culpa de ter trabalhado em operadoras de plano de saúde e viver sob essa lógica mesmo, né? A gente é muito direcionado para apagar incêndios e focar naquilo que a gente recebe de demanda. Então, pensar de forma preventiva, promoção de saúde, diagnóstico precoce é complexo no sistema de saúde, porque isso requer investimento. E o investimento é sempre anterior ao retorno, né? E aí a gente vai precisar criar uma lógica de retorno sobre o investimento que dê prazo para esse investimento, porque senão a gente finge que faz para fingir que tem resultado.
Legal, eu ia perguntar mais aí, enfim, para os três mesmo, pensando em como a gente pode evoluir nessa discussão de saúde populacional, não só nas doenças prevalentes, como até o Táfila já trouxe alguns exemplos aqui, mas também em doenças raras, se o caminho, o início seria pensar em como estruturar melhor esses dados, ou se seria mais na questão de pensar em como juntar os dois sistemas para que haja uma comunicação maior entre eles. Qual seria o pontapé inicial para que a gente consiga realmente evoluir nessa discussão?
Ô, Camila, eu vou pegar aqui é o diálogo. Eu não vejo outra forma dessa constituição senão o diálogo. Eu acho que hoje a gente tem um momento delicado, e aí trazendo dentro de uma lógica da saúde suplementar, que tenho dito, na verdade, que há uma desconfiança generalizada entre os atores do setor. Esse é um ponto que é um ponto crítico, e aí eu acho que a gente precisa, de fato, sentar à mesa, e Denizar sabe que participa conosco de alguns debates e algumas reuniões nesse sentido. A gente está tentando juntar e encontrar condições para esses elos da cadeia cheguem à mesa, sentem entrem num consenso através de soluções e produtos que venham convergir a essa nova realidade que a gente está vivendo, em que todos os atores olhem para o futuro, ou seja, dentro de uma lógica de construir um sistema de saúde sustentável, em que as pessoas tenham condições de estar nele, seja no público, seja no privado, que obviamente os custos estão aumentando de forma absurda. E a gente tem feito, na verdade, tivemos uma reunião com a ministra nesse sentido. Eu conversei com ela no último dia 9 de novembro e trouxe, levei esse problema para ela, no sentido de que ela capitaneie uma conversa, uma reunião entre todos os atores do setor para que a gente possa encontrar soluções. Vamos encontrar um problema específico, vamos ver se a gente consegue tratar ele para que a gente possa dar pequenos passos diante de um contexto bem mais amplo e que precisa de muito mais dados e elementos. E aí concordo com você, para que a gente possa planejar para onde a gente quer ir, precisa de informação. E isso é um próximo passo que nós precisamos ter. Nós temos algumas iniciativas dentro do público e privado. O Registro Nacional de Dados em Saúde é uma iniciativa que tem um prazo a 2028, mas a gente precisa tentar avançar cada vez mais rápido nesse sentido, ou seja, da lógica do prontuário eletrônico. A gente precisa ter essas informações para poder tratar, para poder cuidar do nosso paciente, do nosso beneficiário. Então, eu acredito que sim, através do diálogo, através da construção de um ambiente favorável em que as divergências sejam colocadas de lado e as convergências sejam trazidas à mesa para que a gente possa dar um passo que, de fato, é o que nós estamos precisando para ontem. Caso contrário, a gente vai continuar sendo essa desconfiança em que as soluções dos problemas não vão ser resolvidas, não vão ser solucionadas. E eu acredito, sim, que estamos chegando já nesse ambiente. Tenho conversado com todos os atores do setor. Denizar participa em algumas dessas conversas comigo, em que trazemos o contratante pra, também nesse debate, trazemos as operadoras, os prestadores de serviço, as associações, na verdade, dos beneficiários, todos eles estão discutidos e imbuídos nesse propósito de tentar encontrar uma solução diante dessa nossa realidade, dessa nova realidade que nós estamos vivendo. E é no diálogo, eu não tenho dúvida de que iremos conseguir essa solução para esse problema. Não é fácil, mas a gente precisa, de fato, tangenciar e resolver os problemas. Caso contrário, a gente vai ficar cada um dentro da sua trincheira ideológica, levantando problemas sem conseguir resolver os problemas. Então, eu acredito que no diálogo a gente vai conseguir resolver essa questão.
Se me permitir, eu queria agregar um ponto, né? Geralmente eu falo assim, qual é a bala de prata? Não tem bala de prata, né? Diálogo, com certeza, é o primeiro ponto. Mas existe um ponto que a gente também pode se valer, que é o seguinte: a gente reclama muito de não ser primeiro mundista, né? De que o Brasil não é a vanguarda de todos os países, mas nós somos bem avançados. Só que, nesse ponto, a gente pode se valer desse fato de não ser vanguarda e talvez aprender um pouquinho, ter um pouquinho mais de humildade de aprender com quem está fazendo melhor, né? Existem vários países que já têm tratado essa questão da doença rara, óbvio, são situações diferentes, com economias, tamanhos diferentes, mas a gente não precisa inventar a roda do início, né? Acho que a gente pode capturar melhores experiências em outros locais e tentar difundir essas melhores experiências aqui no país, até pela sua expansão territorial, né? Eu acho que o Brasil tem uma dimensão territorial muito diversa, né? E a gente pode praticar determinados testes para a gente poder validar se isso se encaixa aqui no Brasil, né? Existem vários outros países que estão muito mais avançados do que a gente nessas questões e podem contribuir. A gente precisa, sim, acordar entre todos os entes, mas a gente pode pular algumas etapas aprendendo com experiências externas, né? Acho que, assim, o Denizar, o Paulo conhecem muitas experiências externas, vocês também aí no MIT Review conhecem muitas experiências que poderiam trazer para a gente. Eu acho que não precisamos começar do zero.
Camila, só para dar um reforço, acho que é um ponto comum para todos aqui, a questão dos dados. Você hoje já tem a Rede Nacional de Dados em Saúde, que o Paulo comentou, ela é a grande plataforma agregadora de dados da saúde suplementar e do SUS. E hoje a tecnologia avançou bastante nas questões de interoperabilidade, exatamente para você documentar toda essa jornada do paciente. Tem um documento, o Paulo citou até para 2028, que é uma política de Estado na questão da saúde digital, foi publicado em 2020, ainda sob a gestão, o final da gestão do Mandetta, quem publicou foi o Jackson Barros, que era o diretor do DataSUS, um craque. Jackson teve com a gente na nossa gestão lá, é um craque. E quem lê esse documento vai ver a sinalização da governança, do financiamento, das atribuições, das metas para 2028, quer dizer, é uma política de Estado, não tá olhando só um governo, está olhando... Porque se a gente não avançar nisso, a exemplo de outras áreas que já fizeram isso no Brasil de forma exitosa, eu cito sempre o mercado financeiro, nós temos um sistema financeiro hoje, do ponto de vista da informação, de primeiro mundo. A gente tem que replicar isso na saúde. Para isso tem que haver, aí é o ponto que eu resgato do Paulo, a questão da confiança, do diálogo, porque existem setores ainda, e inclusive do sistema privado, reticentes em colocar os dados dentro. Não, mas eu não posso compartilhar, tem questões... Você vai trabalhar com anonimização, com confidencialidade, existem protocolos para isso. Mas se a gente não avançar nisso, o doente é um só, e ele transita no público e no privado. A gente tem que fazer esse investimento. Senão vai ser o que o Tafra comentou. Não adianta ter o dinheiro, a gente não sabe como é que a gente vai gastar esse recurso.
Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo fica... A gente poderia conversar muito mais sobre esse assunto, né? Mas, enfim, acho que de maneira resumida, vocês trouxeram aqui pontos super importantes quando a gente fala dessa questão de doenças raras sobre a ótica da saúde populacional, a importância da gente falar da complementariedade dos sistemas, né? E a questão da importância dos dados dentro desse processo. O Denizar comentou aqui agora sobre essa questão de finanças, né? Que hoje a gente é um modelo e, realmente, recentemente a gente esteve fora e... O Brasil é visto realmente como um modelo, né? Em alguns países ainda usam cheque, a gente nem vê mais isso, nem sei se existe ainda isso aqui no Brasil. É, quem sabe um dia a gente também seja referência nessa questão de dados para a saúde, que acho que isso é a questão da complementariedade, claro, pode ser considerado o pontapé inicial, mas sem dados a gente não consegue fazer com que, de alguma forma, a gente consiga fazer a gestão desses pacientes. E tecnologia, como vocês trouxeram, vai ser um grande aliado dentro desse processo. Então, Paulo, queria muito agradecer a sua participação. Acho que foi super importante a gente escutar aqui a visão da agência. Então, primeiro, parabéns pelo trabalho que você está desempenhando e obrigada pela participação. Se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade.
Não, Camilo, eu que agradeço, é sempre bom e enriquecedor a gente dialogar, conversar com na verdade, ter o prazer de conversar com o Tafra e com o Denizar e com você também, uma grande conhecedora do setor do sistema de saúde brasileiro. Mas Tafra, só concluindo aqui da minha fala, na verdade, essa discussão que nós estamos tendo, assim, obviamente a iniciativa de fora é sempre bom e a gente está no foco, mas dessa nossa conversa que nós estamos tendo, tem soluções, já temos algo em vista a ser apresentado à mesa, dentro de um contexto, um possível contexto do sandbox regulatório, para que a gente possa avançar em algumas questões objetivas e pontuais dentro da agência para o setor, e aí o Denizar tem nos ajudado muito, de um lado desse elo dessa cadeia, com a experiência que ele tem, obviamente, e por ouvir e esses outros atores, e eu acho que assim, tem questões que já está algo materializado, falta só, tem um termozinho que eu usei, que eu escutei uma vez, que é coisificar. Eu acho que a gente está faltando só dar esse passo para, de fato, coisificar essa transformação que a gente espera e todos nós queremos. Então, mais uma vez, agradecer, dizer que a agência está sempre à disposição do debate, do diálogo, e é muito rico e muito feliz estar aqui com vocês.
Ainda ganhamos um spoiler aí. Obrigada pela essa novidade. Fico feliz com a notícia. Denizar, como eu comentei, é um enorme prazer também poder debater aqui com você. Como eu disse no início, eu reforço muito do que eu sei hoje. Eu devo a você, um grande mentor. Então, obrigada pela sua participação.
Obrigado, Camila, pelo convite. Parabéns pela sua moderação e escolha do tema. E eu queria só aproveitar para destacar essa iniciativa do Paulo como liderança da ANS, da saúde suplementar, do sandbox regulatório. Isso é um experimento importantíssimo para testar dentro de condições, né, de regulatórias mais controladas, para permitir que aquilo que dê certo tenha escalabilidade para o setor. Então, eu faço aqui, aproveito esse espaço final para parabenizar o Paulo por avançar nisso. Isso é uma inovação para a gente, para o setor, e uma oportunidade da gente testar essas questões que a gente está discutindo aqui em projetos pilotos que permitam depois, uma vez que eles sejam exitosos, sejam escaláveis para o sistema. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço. E, Cláudio, enorme prazer ter mais uma vez a oportunidade de debater com você sobre esse tema. Saúde populacional já é algo que a gente vem discutindo muito, não só em episódios aqui do podcast, mas no dia a dia. Então, um enorme prazer também ter você aqui para essa conversa.
Prazer é meu, você vê, né? O Denizar, o professor de todos nós, né? Fica ensinando a todos nós, o Paulo fazendo um belo trabalho e eu aqui só de contraponto, né? Só para a gente poder trazer os problemas. A gente está sabendo aí em primeira mão que teoricamente já vem coisa nova e boa para a gente poder aproveitar, porque eu estou naquela fase de deixar de ser gestor para ser consumidor do sistema de saúde, né? Então, como consumidor do sistema de saúde, qualquer avanço no sistema de saúde vem em ótima hora para a gente, né? Então, prazer estar aqui, ótima discussão, ótimo tema, ótimos palestrantes, sempre aprendo com vocês. Prazer, muito obrigado.
Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast da MIT Technology Review Brasil. Faça a sugestão para que você acesse MIT Technology Review Brasil e fique ligado nos artigos, porque essa nossa discussão de hoje e diversos outros conteúdos também serão abordados por lá. Um grande abraço e eu espero você em um próximo episódio.
Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.